Olá e bem-vindos ao podcast A Curiosidade Salvou o Gato. Eu sou a Margarida Santos, sou médica e venho falar sobre saúde de forma simples e descomplicada. Sabiam que passamos 25 a 30 anos da nossa vida a dormir? Agora imaginem passar estes 25 a 30 anos a rebolar na cama, a pensar em trabalho ou problemas conjugais, em vez de estarem efetivamente a dormir. Hoje falamos sobre insónias, que é o distúrbio de sono mais frequente, e para isso tive o prazer de contar com duas pessoas muito especiais. Bruna Reis e Sofia Rebouço, cardiopneumologistas com especial foco em medicina do sono. Hoje estão aqui para nos falar sobre insónias, quais as consequências e como podemos melhorar as nossas noites de sono. A qualidade deste podcast não está ótima porque foi gravada online, mas vale a pena ouvir estes 40 minutos de informação se querem saber mais sobre insónias. Para além deste episódio, aconselho vivamente que acompanhem o projeto O Teu Mal é Sono no Instagram, onde tem posts sobre insónias, sonhos, suplementos e muito mais, e ouvir também o podcast O Teu Mal é Sono, onde a Bruna e a Sofia discutem casos clínicos, aspectos importantes do sono e convidam especialistas para falar sobre temas como sono na infância, distúrbios alimentares e sono, entre outros temas muito interessantes. E é isto, aqui fica o episódio e espero que gostem. Então, olá! E antes de mais, muito obrigada por terem aceitado este convite para vir aqui ao podcast falar um bocadinho sobre este tema tão geral e tão difícil de abordar. Eu, se calhar, começava por dizer aqui que a expressão de andas a dormir não é propriamente bem usada, não é? Porque, no fundo, muita coisa acontece durante o sono e esta ideia que nós temos que no sono é que estamos a fazer nada é um bocadinho mentira, não é?
Sim, quer dizer, essa expressão nós usamos-la muito, mas é completamente o oposto. Nós temos esta ideia de que dormir é quase como morrer e até se utilizar, quando morrer durmo, logo tenho muito tempo, porque estamos muito longe de imaginar que durante o sono acontecem uma série de processos fisiológicos e uma série de coisas, produção de hormonas, de regulação do apetite, controlo de emocional. Ou seja, o nosso cérebro é muito mais ativo até em algumas fases do sono do que quando estamos acordados. Portanto, essa expressão é completamente errada.
E se calhar se tivéssemos esta noção da importância do sono, também valorizávamos mais as dificuldades do sono. O termo insónia também tem aqui alguns mitos, ou pelo menos até só quando estava aqui a estudar é que percebi. Porque, não é? Nós temos muita ideia de dizer, ontem não consegui dormir nada, tive uma insónia horrível. Às vezes não é bem assim, não é? Uma noite de privação de sono é diferente de ter insónia.
Sim, eu acho que o termo é muitas vezes mal utilizado. Não é? Sempre que nós temos alguma dificuldade em dormir, dizemos sempre que tem uma insónia. Não quer dizer que nessa noite não se tenha uma insónia, mas não é propriamente aquele diagnóstico que tem que ser tratado. Portanto, o que é uma insónia é basicamente quando nós não conseguimos obter o sono em qualidade e quantidade que seria adequada, apesar de termos as condições certas para dormir, não é? Porque se estivermos num sítio que está completamente cheio de barulho, obviamente que eu, se gosto de dormir no silêncio, não vou conseguir dormir. Portanto, nesse caso não é uma insónia, não é? Por isso é que a insónia é tão difícil de avaliar e tratar, porque há mesmo muita coisa que a pode provocar. Mas, de facto, a definição é esta. E não obter sono em quantidade e qualidade pode ser no início do sono, portanto, uma dificuldade em adormecer, por exemplo, que seja superior a 30 minutos, é acordarmos várias vezes durante a noite, ou então temos um despertar demasiado matutino para aquilo que precisamos, não é? Portanto, só temos que acordar às 7h30 e imaginem que acordamos todos os dias às 5 da manhã e não conseguimos dormir mais.
Precisávamos. Que é tal insónia inicial, intermédio e final, não é?
Exatamente. São estes subtipos depois de insónia. Depois nós podemos também ter uma insónia que seja, que é a curto prazo, não é? Ou transitória, que é uma coisa sempre inferior a 3 meses, ou podemos ter uma insónia crónica, que é, seja pelos mais variados motivos, que se vai perpetuar no tempo e que é superior a 3 meses, e aí já falamos em insónia crónica.
E aproveito, se calhar, isso para vos perguntar se de facto temos mesmo de dormir as 8 horas por dia, porque lá está, isto tem insónia, vocês dizem, uma quantidade e qualidade suficiente, mas há de ser individual, não é? Portanto, se calhar as horas que eu preciso para dormir não são as mesmas que tu, Bruno, ou tu, Sofia, não é?
Sim, essa é outra ideia que nós temos, que é as 8 horas, até há aquela coisa de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas de lazer, mas na verdade essas 8 horas são um bocadinho, quer dizer, a necessidade que nós temos de dormir é uma necessidade individual, tal como temos uma necessidade de nos alimentarmos, a quantidade de comida que cada um de nós precisa também é variável e não sabemos muito bem medir. Se eu te perguntar quantas gramas é que tu precisas para ficar saciada, quer dizer, é uma pergunta estúpida.
O mesmo com a água, o mesmo com tanta outra coisa.
Sim, sim, e o sono é um bocado igual. Nós temos uma necessidade específica e temos que descobrir qual é a nossa. No adulto, temos aqui uma janela entre as 7 a 9 horas de sono recomendadas, mas depois temos que descobrir precisamente qual é que é esse tempo. E a maneira mais fácil de fazermos isso é quando estamos livres de constrangimentos profissionais, por exemplo, nas férias. durante alguns dias irmos para a cama, o primeiro sinal de sonolência, e irmos acordando sem despertador, assim, durante vários dias e sem compromissos, e ver quantas horas de sono é que nós efetivamente precisamos para acordar revitalizados e descansados e satisfeitos com o que dormimos. E esse número de horas é a nossa necessidade de sono, e depois de descobrirmos esse número mágico é mantê-lo o máximo possível.
Não há aqui também uma questão de hábito, porque eu tenho a ideia, por exemplo, muita gente que diz todos os dias acorda às 8 para ir para o trabalho. Depois, quase que durante as férias, diz eu não consigo dormir depois das 8, eu não consigo ficar mais tempo na cama. Isto também é frequente ouvir-se.
E essa ideia de que eu não consigo dormir mais, que chatice, mas isso é ótimo, quer dizer que o relógio está certinho, o nosso relógio biológico sabe que é para acordar às 8. E no fim de semana e nas férias vai acordar às 8. Nós temos aqui mais cedo para a cama e não ir jantar às 10, como às vezes muitas vezes fazemos. Mas isso é ótimo.
Sim, eu acho que é a grande dificuldade, não é? Certo.
No mundo ideal, se conseguíssemos respeitar os nossos cronótipos, que no fundo é os nossos, a nossa apetência para os nossos períodos de descanso e de trabalho. Se pudéssemos respeitar estes períodos para cada pessoa individualmente, isso seria o mundo ideal, tanto para as horas de trabalho, inclusive tanto que na pandemia, com o trabalho em casa, isso acabou por acontecer para muita gente.
Uhum.
Embora há pessoas que estavam demasiado estressadas e há vários casos de insónia, também há casos de pessoas que reportaram de facto que dormiam muito melhor porque os ritmos deles eram respeitados. Uma pessoa ia para a cama a que horas achava que era correto, respeitava as horas de sono, acordava mais tarde. E depois, quando tinha que trabalhar, trabalhava naquele horário que tinha.
Isto faz todo o sentido, até porque há pessoas que são muito mais produtivas de manhã, há pessoas que são muito mais produtivas à noite, e isto no sono também é assim, uhum. Não é? Há o jornal que tive, as pessoas que de facto dormem, adormecem mais tarde e acordam mais tarde, e não é porque são preguiçosas ou porque se habituaram, tens de te habituar a ir para a cama mais cedo. Isto é a mesma coisa também predisposta geneticamente, e há um fator aqui biológico, certo?
Sim, sim. Eu diria que principalmente há um fator genético e este é o principal, portanto. Não é? Uma pessoa que não está mesmo a dormir 6 horas por dia, menos de 6 horas por dia, é uma coisa muito rara na população. E eu tenho a certeza que se eu fizesse questionários a montes de gente, certeza que muita gente me ia responder que dorme 6 horas e que está bem com isso. Portanto, se a maioria das pessoas dorme menos de 6 horas, calhar devia-se perguntar se realmente é isso que precisa. Portanto, para uma pessoa só dormir 6 horas, tem que acordar completamente reparada, não tem sintomas de sonolência ao longo do dia e sente-se bem. Se uma pessoa dormir aquele tempo e acordar bem durante o dia estar bem, então não está nada de errado. O problema é quando isso depois não acontece.
E depois temos aqui imensos fatores externos, não é? Agora com o maravilhoso café, eu lembro de ver um utente na consulta que chegava a beber 20 cafés por dia, depois aquilo é um ciclo vicioso, não é? Porque não consegue dormir porque bebe muito café, e depois como anda com sono porque não dormiu, precisava ainda mais de café. Mas será que isso é para... Se calhar precisa mesmo mais tempo de sono, não é? Vocês bebem café?
Sim, completamente.
Eu bebo dois cafés por dia.
Ai, como eu.
Eu não bebia até à pandemia, depois comecei a beber, mas bebo um de manhã.
Só parei de beber durante a gravidez, conseguia ter esse mindset e não bebia, mas depois voltei, mas só duas vezes, mas por exemplo na faculdade lembro que me bebia uns 7 a 8, uhum. E de facto estava num estado assim muito hiperativo.
Olhem, assim da vossa experiência, quais é que são as causas mais comuns de insónia e o que é que geralmente provoca esta doença?
Eu diria, é assim, remetendo para o que nós recebemos em clínica, muitas vezes há sempre aqui um fator precipitante, que é, nasceu o meu filho e desde que nasceu não durmo. Ou morreu o meu marido ou um outro familiar qualquer e comecei a ter insónia. Ou por causa do trabalho, desde que estou naquela empresa. Portanto, parece que há sempre aqui um fator precipitante. E eu acho que isto é uma ideia boa para as pessoas ficarem, que é se imaginarem que nós nascemos... Se todos formos um copo d'água e todos nascemos com um bocado de água no fundo do copo, que pode ser maior ou menor, e imaginarmos que essa água no fundo do copo é o fator predisponente, portanto, são fatores genéticos, se eu tiver mais tendência para ruminações, ou se tiver mais tendência para ser perfeccionista e querer controlar o sono, portanto, todos nascemos com uma certa predisposição que pode ser maior ou menor. E depois, se existir aqui um fator precipitante, portanto, a morte de alguém, um trabalho que é demasiado exigente.
Uma pandemia.
Uma pandemia, sim, imensas coisas. Quando vamos entornar esse fator precipitante para o copo e o copo transborda, dependendo da água que tínhamos no fundo, ele pode transbordar ou não. E isso é o que vai determinar se nós vamos desenvolver insónia ou não naquele momento. E, portanto, depois disso, temos uma insónia aguda se a água transbordar, se tivermos pouca água pode ser que tenhamos a sorte de não transbordar, e depois disso, muitas vezes o que acontece é que nós adotamos estratégias comportamentais para lidar com aquelas poucas horas de sono, ou tentamos ir para a cama mais cedo porque na noite anterior tivemos insónia e queremos tentar compensar, ou fazemos uma sesta, mas depois essa sesta vai prejudicar o sono da noite, ou sei lá, ou bebemos cafés, e isso vai transformar o que era uma insónia aguda numa insónia crónica, portanto de longo prazo, mesmo que esse fator precipitante já não exista, por exemplo, o marido ter morrido há 30 anos, mas eu continuo com esses comportamentos errados que estão a prolongar a insónia a longo prazo.
E depois acho que também há uma associação, não é? Porque eu acho que depois a pessoa já sente, não vou conseguir dormir, ir para a cama, e depois isto acontecia mais no início, por exemplo, olhem, isto é uma dica que eu dou a toda a gente, que é, eu neste momento não olho para o relógio quando acordo durante a noite. Porque o que acontecia no início, eu olhava e depois a ansiedade de, bem, já são 3 da manhã, acordou daqui, tipo daqui a 20 minutos, já não dormi. E estes pensamentos de, ai meu Deus, porque é que eu não estou a dormir? Eu não vou conseguir dormir, acordei, deixava-me mais ansiosa. Agora, bem, eu não olho para relógios, portanto, eu não faço ideia, não tenho mesmo noção se foram 20 minutos, se foram 4 horas. E depois, pronto, isto ajudou, mas ajudou mesmo, porque eu acho que o que acontece muito com a insónia também é isto, tu acabas por associar a cama a um sítio de, tenho de tentar dormir e não consigo. E essa questão às vezes também torna, essa própria ansiedade também torna o sono muito mais difícil, não é?
Completamente, sim. Aliás, essa dica do relógio é ótima, Margarida, não olhes, mas as pessoas têm muito essa tendência e às vezes é difícil. E até é engraçado porque nós, quando fazemos o exame do sono, uma das descrições que mais fazemos quem tem insónia é: às 5 horas viu as horas, às 5 e um quarto viu as horas, às 6 e um quarto viu as horas. Então é uma descrição assim de um parágrafo a dizer quantas vezes a pessoa viu as horas, é inacreditável. Por isso é uma dica ótima. Mas sim, ver as horas é péssimo, porque vamos estar a entrar nesse círculo vicioso de que já só tenho X para dormir e depois vamos ficar ainda mais ansiosos e as pessoas tendencialmente ficam na cama a tentar dormir. Isso é outro erro péssimo.
E continua a olhar para o relógio e continua a ver quanto tempo falta para acordar os miúdos.
Sim.
Mas depois, eu acho que o problema é que muitas vezes o que nós temos à mão é o telemóvel, é luz e ecrãs e ver mais. E isso pode depois acabar também por prejudicar ainda mais, certo?
Sim, esse é que é o problema, porque se uma pessoa acorda, mas que vai fazer coisas altamente estimulantes, obviamente que esse tempo que está acordado depois também não vai fazer ter sono para voltar para a cama. Portanto, tem que se ter cuidado. Quando nós dizemos para a pessoa se levantar, tem que ser para fazer uma coisa relaxante, sem estímulos, ler um livro. Há pessoas que se levantam para ir dobrar a roupa, há gente que inclusive vai passar a ferro. Eu acho que as pessoas têm que ver aquilo que resulta para elas, não é? Se calhar em algumas até pode resultar estar o telemóvel. Eu não sou, não é uma comigo não resultaria, mas se calhar há certo tipo de pessoas para os quais resulta. Por isso é que isto tem que ser muito individualizado.
Normalizar o andar com sono e acordar cansado não é normal e é sinal de que não estamos a dormir bem, certo?
Sim, completamente.
Quais é que são os sinais, se calhar, menos óbvios de que as nossas noites não estão a ser com boa qualidade de sono? Porque às vezes estamos na cama aquelas 8 a 10 horas e pensamos, mas eu fui para a cama às 9 da noite e eu acordei às 10 da manhã, eu tive imenso tempo na cama. Mas isso não chega às vezes, não é?
Isso é da quantidade, não é? O sono tem que ter quantidade adequada, mas nós temos várias fases do sono. E isso é o que nós apelidamos de qualidade. Portanto, nós temos que passar 7x tempo em cada fase do sono, porque todas são importantes, não é? Não é só o sono profundo que é importante, se bem que também é, porque a profundidade é outra das características muito importantes do sono, porque há várias funções do sono que só se desenvolvem no sono profundo, há outras que apenas na fase dos sonhos, do sono REM. Portanto, nós temos que passar por essas fases do sono em qualidade adequada e em quantidade de cada fase do sono. Portanto, se eu só tive sono profundo ou se só tive demasiado REM, eu vou também ter consequências no dia-a-dia. Portanto, se eu acordar cansado ou, por exemplo, acordo sempre e tenho dor de cabeça, tenho a boca extremamente seca, estou mal disposto, irritável, qualquer coisa, não é? Uma pessoa vai para o trabalho e reage, quem vai de carro, não é? Qualquer coisinha reage mal e começa logo.
Bem, ai, mas a gente não anda a dormir bem em Portugal.
Ou então temos imensos conflitos no trabalho, portanto, às vezes nós dizemos assim, ah, isto não é defeito, é feitio. A maior parte das vezes não é feitio.
Exato.
E o sono nisso provoca muda muito as pessoas. Quando eu só trabalhava à noite, eu era uma pessoa extremamente irritável e muito pior pronto, não tenho o melhor feitiço do
mundo. Pior mesmo, ainda.
Mesmo dormindo. Mas o que é certo é que eu notava mesmo alterações no meu comportamento que não conseguia controlar.
O problema é este. O problema é que se tu tens um trabalho ou uma escola que te obriga a começar o dia às 8 da manhã, se fores notiva, estás tramada, não é? Porque a sociedade obriga-te a acordar cedo. E nisto é que é um bocadinho desafiante. E eu acho que é a minha maior dificuldade na consulta. É às vezes reconhecer, ok, há aqui um padrão, esta pessoa dormiria melhor assim... Mas o que é que eu posso fazer? Não lhe posso dizer, olha, diga ao seu chefe que agora vai chegar 3 horas atrasado. Mas até que ponto é que se calhar a pessoa, se chegasse ao meio-dia, não seria muito mais produtiva, não é? Depois de uma boa noite de sono.
Acho que estamos a caminhar para lá, eu acho. Mas a passinhos de bebê. Eu acho que há dois tipos de empresas. As que realmente aproveitaram a pandemia para verificar, realmente há resultados, as coisas continuam a andar e as pessoas são mais, até têm mais benefícios e mais, são mais produtivas, estão mais felizes no trabalho. E há as que, depois de voltarmos ao presencial, regrediram novamente para o que era antes da pandemia.
E mesmo vendo que funcionava, não é? Portanto, eles viram que funcionava, mas voltaram a dizer às pessoas para voltarem outra vez aos horários a estarem presencialmente.
É uma questão de mentalidade, sim. É uma questão de mentalidade e até...
Eu sempre fui assim, é muito difícil mudar as coisas. É, então sim. É em empresas mais antigas, no SNS, para uma coisa mudar, demora anos, ainda que se perceba que funciona melhor de uma forma ou outra. Aliás, no SNS ainda não é picar o ponto e tu podes ser super produtiva, mas tens de ficar lá até acabar aquela hora, porque sim, porque dizem que sim. É, são coisas que não fazem imenso sentido.
Sim, aqui em Portugal nós confundimos um bocadinho a produtividade com o tempo que estamos no trabalho. São duas coisas completamente diferentes. Portanto, se uma pessoa faz as tarefas todas e está pronta cedo e vai à hora certa para casa, ainda é criticada pelas outras que ficaram lá mais tarde. Aquelas que se calhar tiveram uma hora a beber café ou 3 horas no almoço. E não conseguiram produzir nada, portanto...
É exatamente como o sono, não é? Há pessoas que realmente precisam daquelas horas todas, precisam das suas pausas e de beber os cafés, e há pessoas que estão ali às 6 horas, fazem o que têm a fazer e vamos embora. E se calhar, se tivessem tempo para depois ir às finanças, fazer as coisas que têm de fazer, era tudo muito melhor. E um trabalhador saudável e feliz e com uma boa saúde mental é muito mais produtivo. Aliás, há um estudo giro que mostra que nós temos vindo a trabalhar cada vez mais horas por dia nos últimos 20 anos, mas a produtividade não tem aumentado paralelamente, portanto... Há aqui alguma coisa estranha, não é? Se nós trabalhamos mais horas, mas a produtividade não aumenta, estamos só a gastar mais tempo a trabalhar. Em relação às consequências da insónia, porque eu acho que, lá está, nós falamos destes problemas todos, mas é de facto, há muitas coisas que são difíceis de resolver e por isso as pessoas acabam por banalizar. Eu acho que é mesmo, as pessoas acham que é normal dormir mal. É o normal, sim, dormir pouco, sim, ando cansado o dia todo. Andar cansado, e por isso é que até foi o primeiro tema da consulta aberta, andar cansado é o típico, é o normal e, portanto, é uma queixa muito inespecífica, mas de facto a maioria da população anda cansada. Eu acho que nós perguntássemos a toda a gente, e depois também sabemos que está altamente associada à ansiedade e à depressão, que são duas doenças também muito prevalentes e com uma prevalência crescente. Mas quais é que são as outras consequências da insónia e porquê é que nós temos de nos preocupar e procurar uma consulta de sono?
Então, nós podemos pensar nas consequências da insónia como pensamos nas consequências da privação de sono, que são, quer dizer, podemos dividi-las em consequências físicas e em consequências mentais, se quiserem. Ou em consequências depois nos nossos campos que temos na vida, consequências profissionais, pessoais, de saúde, mas temos, por exemplo, os sinais que a Sofia estava a falar, que são os sinais agudos logo, não é? A irritabilidade, a sonolência excessiva, o estar cansado, não ter energia para nada, não ter paciência, ou então depois coisas a longo prazo e que se vão desenvolvendo, que é a pessoa começar a ficar apática, não ter força ou vontade de fazer nada, começar a desenvolver outros sinais físicos como a depressão ou a ansiedade, ou até mais sinais, por exemplo, hipertensão por dormir muito poucas horas. Quer dizer, existe uma série depois de consequências. Claro que isto é um bocadinho como o tabaco. Nós, se fumarmos 3 ou 4 cigarros assim de repente, não vamos ter os sinais logo a seguir, não é? E o sono é um bocadinho isso. As pessoas não veem no imediato as consequências em termos de doenças e de comorbilidades que começam a surgir, mas ao longo dos anos vão começando a aparecer, como a hipertensão, maior risco para doenças mentais, maior risco para doenças cardiovasculares, como o infarto, o AVC, a diabetes. As consequências são inúmeras.
Precisamente porque nós começámos por falar disto, que é, não é? Durante o sono acontecem tantas coisas importantes que, se não tens esse tempo de recarregar baterias quase de uma data de coisas que está a acontecer, é normal que depois tenhas consequências de longo prazo. E isto vê-se bem, eu acho que Só que eu acho é que na consulta, lá está, é muito frequente tu falares sobre tu ires medir atenção, tu ires ver o peso, mas tu raramente perguntas, olha, e como é que tem dormido? Ou então se a pessoa diz, sim, ah, tenho dormido mal, e agora? Isso, aliás, se calhar a próxima pergunta que eu fazia é precisamente quando é que se deve procurar ajuda médica e quando é que, ok, isto é um problema, porque acho que muita gente vai ouvir este podcast e achar, ok, se calhar eu não durmo assim tão bem, eu realmente estou mais cansada e irritada. Mas o que é que as pessoas podem fazer?
Então, eu acho que são assim três principais coisas, que é, se a pessoa não consegue dormir em quantidade ou qualidade suficiente, como a Sofia estava a dizer, mas estes sintomas têm que persistir no tempo. Portanto, não pode ser eu dormir uma noite mal e achar que tenho insónia.
E logo ao médico.
Ou mesmo
numa fase de pós-parto, por exemplo, é sempre mais normal.
Sim,
né?
Claro, até certo ponto. E depois tem que ter repercussões no dia seguinte. Portanto, estes tais sintomas e sinais de exaustão e de fadiga, sonolência, assim. Portanto, são estes três sinais. Não conseguir dormir, ter repercussões no dia seguinte e ser uma coisa persistente no tempo. Pelo menos, sei lá, três vezes por semana. E nós designamos insónia crónica se ocorrer mais de três vezes por semana durante mais de três meses. Não quer dizer que a pessoa tenha que ter este critério para ir à consulta. Deve ir antes. E depois, há consultas de sono no privado e no público. Existem várias especialidades a trabalhar em medicina do sono, desde os otorrinos aos pneumologistas, mas também psiquiatras, neurologistas, até a medicina dentária.
Sim. Em Portugal também já temos a competência em medicina do sono, que apesar das pessoas da especialidade ser, por exemplo, a pneumologia ou a neurologia, portanto são pessoas que conseguem tratar a maioria dos distúrbios do sono e quando não conseguem passam para um colega. Portanto já temos esta competência e já existe, e é procurar estes especialistas.
Mas existem mesmo clínicas do sono onde as pessoas podem procurar ajuda e tentar, pronto, pelo menos orientar, fazer aqui um bocadinho um diagnóstico e perceber o que é que está a passar para tentar resolver. Isto é mesmo um investimento na saúde, não é? Porque a longo prazo...
A área do sono até está bastante desenvolvida em Portugal, portanto, eu acho que não há hospital... Temos no SNS e temos ótimos profissionais, mas temos o problema, claro, das listas de espera. Mas temos ótimos profissionais, sim, no SNS e eu acho que na maioria dos hospitais privados que existem e clínicas, há muitas clínicas só especializadas já em sono e um departamento mesmo de sono.
Mas é isto que eu também acho importante as pessoas perceberem, porque nós temos muita tendência a achar que dormir mal é porque lá está. Só que é um mundo de coisas e pode haver um mundo de coisas, algumas que são mais fáceis de tratar e é possível tratar e a pessoa dormir bem e tudo mudar, sim, estar menos irritada, estar menos cansada, ter mais produtiva, não é? Isto tem...
acho que essa é uma mensagem importante, porque as pessoas às vezes acham que é quase uma sentença. Durmo mal desde sempre, é assim, e nunca vou conseguir dormir melhor. E acho que a mensagem é essa, é que existem imensos profissionais capazes de diagnosticar o que for e de vos ajudar e de melhorar o sono e a qualidade do sono. Portanto, nunca é uma sentença, não quer dizer porque eu durmo mal agora que vá dormir mal o resto da vida. Acho que isso é importante. Portanto, existem imensos distúrbios do sono que têm tratamento.
Sim, a grande maioria tem tratamento e quando não tem tratamento há um controle de sintomas que é muito eficaz, portanto, para as pessoas conseguirem manter a qualidade de vida. Eu acho que isso é importante, as pessoas, e às vezes até mudanças comportamentais.
Que é nisto da higiene do sono, não é? Que nós ouvimos muito falar. Que mudanças comportamentais é que podemos adotar para melhorar o nosso sono?
Para deixarmos aqui, eu posso dar algumas dicas e as que me esquecer depois a Bruna vai. Eu diria que as mais importantes para mim é a regularidade de horários, sempre. Portanto, a pessoa ter, deitar-se sempre à mesma hora e acordar mais ou menos à mesma hora, inclusive é o fim de semana. Portanto,
ui,
a pessoa que dorme mais horas ao fim de semana é porque não está a ter um sono de quantidade e qualidade suficiente durante a semana ou não está a respeitar os horários, porque senão o que estamos a fazer é, muitas vezes, um termo que agora se utiliza, que é o jet lag social. Portanto, nós estamos-nos a deitar em Lisboa, né, ou em Portugal, e estamos a acordar na Grécia ou na Rússia. A Rússia foi um mau exemplo, não queremos agora. Mas imaginem o jet lag, não é? Nós estamos a ter sintomas de jet lag e não saímos do mesmo sítio. Ao menos já para ter sintomas de jet lag, saímos que vamos
mais aliviar.
Engraçado.
Exato.
Não para a Rússia, foi o péssimo exemplo, como eu volto a dizer, mas para outro sítio qualquer. Além disso, o apanhar sol, o sol é gratuito, nós temos imenso no nosso país, mesmo nestes dias com o frio gélido, conseguimos acordar e ver sol, portanto, é ótimo apanhar esta luz durante o dia, especialmente de manhã, não é? Porque às vezes se apanharmos luz muito tardiamente também pode dificultar o início do sono. Depois, obviamente, à alimentação, não fazer alimentação, jantares ou refeições muito pesadas perto da hora de dormir ou com muitos condimentos, não é? Que é uma coisa que nós, durante a noite, nós queremos é facilitar os nossos processos, não é? Nós não queremos estar, não, queremos ter o corpo ocupado com outras coisas e não preocupado em estarmos a fazer a digestão do jantar que foi à meia-noite, não é? Uhum. Portanto, nós queremos já ter isso feito para nos ocuparmos de coisas mais importantes que temos que fazer durante o sono. Portanto, evitar então essas refeições pesadas, o não beber bebidas alcoólicas, evitar o tabaco, a cafeína, fora de horas.
Isto, eu já ouvi isto várias vezes, não sei se é bem verdade, mas o café que bebemos ao meio-dia, à meia-noite ainda está na nossa corrente sanguínea. Isto é verdade? É mito?
Pode perfeitamente ser possível, mas aqui recomendamos, sei lá, a partir das 2 da tarde, por exemplo, imagino deixar de beber café, não beber mais tarde do que isso, ou ainda antes, porque de facto o café também tem os seus benefícios e se for tomado de manhã, claro, eu não vejo qualquer problema com isso, mas tardiamente, por muito que uma pessoa diga eu consigo dormir bem na mesma, o café afeta a qualidade do sono.
Há pessoas que bebem café à noite e dizem, sim, eu durmo perfeitamente, isto não me afeta nada, mas há de afetar sempre alguma coisa, não é?
Sim, porque a qualidade é aquilo que não se vê, não é? A qualidade do sono não se vê, só medindo numa polissonografia é que conseguimos ver, portanto, uhum, aquilo que depois as pessoas acham, isto depois são coisas muito enraizadas, não é? Claro. Como dormir rapidamente, não interessa o resto.
Sim, ainda no outro dia, foi num jantar de Natal. Fiquei impressionada, já era completamente, não sei, 10 e meia, tínhamos acabado de jantar. Quem é que é café? Toda a gente, menos eu. Eu fiquei impressionada.
E mesmo descafeinado, tem alguma cafeína, não é?
Tem.
Não é muita, mas tem.
Pode demorar, demora menos tempo, menos horas a ser metabolizado, mas ainda vai persistir na corrente sanguínea durante algum tempo.
Por isso é que eu valorizo tanto o vosso trabalho e estou sempre a elogiar a vossa página, porque eu acho que há tantos mitos na área do sono quanto há na área da alimentação. Só que, apesar de tudo, na alimentação já se vão falando mais, não é? Já toda a gente sabe que não precisa deixar de comer hidratos, pelo menos já se vai ouvindo mais. No sono, estas coisas são tão perpetuadas que, de facto, pronto, eu acho que todos os dias, tipo, e aliás, eu recorro imenso a posts antigos e vou ver, tipo, ainda no outro dia a minha mãe começou a falar de suplementos de melatonina e eu lembrava-me que vocês tinham um post, então fui lá buscar e mandar. E há uma data de coisas. E relativamente aos ecrãs, por exemplo, Sofia, isto também é uma das dicas que é importante? Ou...
Era a minha próxima, não é? Porque tudo o que é luz impacta muito na produção de melatonina, especialmente as luzes brilhantes, como é a luz dos ecrãs. Como eu estava a dizer, portanto, os ecrãs, não é? Tudo o que é luzes brilhantes e a luz do telemóvel e dos tablets e mesmo da televisão, muitas vezes interfere com a produção de melatonina, mesmo que haja aqueles filtros que bloqueiam a luz azul, não é? Que agora dizem que aquilo durante a noite depois... Quer dizer, não só acaba por haver luz na mesma, como também depois é aquilo que nós estamos a fazer, né? A atividade, a estimulação que o telemóvel nos está a ver, quando nós estamos a ver stories, nós estamos a ver uma série, isso também acaba por influenciar, não é? Porque se eu vejo uma série que acaba de uma maneira, daquelas que eu tenho mesmo que ver o outro episódio, nós pensamos, não, tem que ver mais um bocadinho. Isto é tão estimulante que estamos aí contra o sono.
O fazer o exercício, por exemplo, eu gosto imenso de fazer desporto e às vezes fazia muito mais tarde e já me disseram que isso também pode influenciar um bocadinho a qualidade de sono.
Sim, aliás, pronto, nós somos uma sociedade, Portugal, os portugueses em especial, são uma sociedade até tardia. Por acaso, eu descobri que agora que há pessoas mais tardias que eu não tinha noção, os argentinos são mega tardios.
já os espanhóis, por exemplo, também, não é?
Sim, os espanhóis são um bocadinho mais que nós, mas na Argentina já estão tipo às 11, à meia-noite. E é impressionante como é que depois eles conseguem acordar no dia seguinte. Claramente estão todos privados de sono. Mas em relação ao exercício, o que acontece é que nós saímos do trabalho tarde e depois muitas vezes vamos para o ginásio tipo, não sei, às 8, 9, 10, até às ginásios 24 horas, portanto, em Lisboa facilmente isso acontece. E o que vamos fazer é aumentar a temperatura corporal e nós no sono, para dormir, queremos exatamente o oposto, reduzir a temperatura, vamos aumentar a frequência cardíaca, vamos libertar hormonas de stress, vamos estar expostos à luz muito intensa dos ginásios, portanto vamos estar a fazer tudo errado. E depois para revertermos, portanto para a temperatura descer, para a frequência cardíaca acalmar e tudo isso, vai demorar ainda algum tempo. Portanto convém não fazermos exercício muito perto da hora de deitar, porque senão vamos estar demasiado estimulados. E é um bocadinho como os ecrãs nesse sentido, e ou como a digestão.
E a parte da temperatura do quarto, isto aqui também são coisas, porque são coisas que eu vou dizendo, mas que eu sinto que às vezes tudo olham para mim, tipo, está bem. Mas isto também influencia e é importante.
Sim, sim. Talvez essa seja a medida de higiene do sono que toda a gente mais despreza, que são as condições ambientais. mas até devia ser uma das que nós mais valorizamos, porque nós costumamos dizer que para o sono ocorrer precisamos sempre de duas coisas, conforto e segurança. E no conforto estão uma série de fatores, desde a temperatura, que tem que ser amena, convém termos um quarto mais fresco do que mais quente, mas tem que ser uma coisa mediana, também não conseguimos dormir com um frio horrível, como acho que está agora em Portugal. Portanto, a temperatura, mas também o conforto em termos do que utilizamos nas camas. Uhum. O pijama, que também não convém que seja muito quente. Não termos... Isto para a insónia é importante. Sim. Para a insónia também é importante não ter coisas, objetos estressantes à vista, por exemplo, coisas de trabalho, papelado ou quarto arrumado, com computadores, com luzes, pronto, e tudo o que dê luzes e sons, tudo para iluminar, portanto, ter o quarto escuro. Sem... Esta parte do som às vezes é um bocadinho ingrata, porque depende muito de onde é que a pessoa vive. Uhum. E de com quem vive.
E, de facto, estas dicas todas que nos deram, muitas são úteis, e eu acho que muitas, há umas que são difíceis, eu noto que eu digo, e as pessoas dizem que está bem, mas isso não é assim tão fácil, tipo, às vezes só conseguem jantar mesmo ali antes de dormir, e, portanto... Está bem, sim, não devia, mas olha, quando chegas a casa às 8, tens de ir pôr os miúdos e a tomar banho e tens não sei o quê, há umas difíceis. Mas também há umas muito práticas e que, de facto,
claro,
se podem fazer. Tipo, isto de não beber cafés, isto de evitar ecrãs, de trocar o ecrã por um livro, uma coisa que tenha menos luz artificial, não é?
Uhum. Sim, pode ser uma coisa progressiva, não tem que ser tudo a partir de hoje, não quer dizer, sim, tipo ano novo, isso nunca resulta, pode ser uma coisa progressiva e...
Aliás, isso era uma das perguntas que eu ia fazer, porque eu acho que há muita gente que antes de procurar uma consulta do sono, antes de tentar adotar estes estilos de vida, recorre a suplementos de farmácia, suplementos de sites, etc. Vocês acham que isto é uma primeira... E às vezes custam o preço de uma consulta do sono, não é?
Ah, pois.
Vocês acham que isto é uma primeira boa ideia? Ou seja, que é uma boa ideia para adotar como primeiro tratamento da insónia? Ou acham que, se calhar, não?
Claro que não. A medicação e os suplementos, então, que eu acho que ainda são usados de forma mais indiscriminada do que a medicação, porque a maior parte até tem prescrição, portanto, vem do médico. Às vezes a intenção é a melhor, mas de facto não é adequado dar aquele medicamento antes de perceber o que é que está a passar, não é? Nas insónias o que temos que perceber é o que é que está a precipitar a insónia, o que é que se passa e se há alguma coisa associada, porque senão estamos a pôr um penso rápido numa ferida que vai continuar aberta, porque nós não estamos a fazer as coisas devidamente. Portanto, a terapêutica adequada e de primeira linha na insónia é a terapia cognitiva comportamental, que no fundo são um conjunto de regras que são implementadas, coisas tudo comportamentais que são feitas com a ajuda principalmente de um psicólogo, e há terapia desenvolvida e orientada por um psicólogo, onde há um conjunto de estratégias que as pessoas podem usar para ver se resultam. Primeiro, a terapia cognitiva comportamental, e eu posso, por exemplo, a Bruna já falou de uma delas, por exemplo, o controle de estímulos. Quanto menos estímulos tivermos no quarto, coisas de trabalho, se utilizamos o quarto para ver televisão, uhum, para comer, para fazer tudo e mais alguma coisa, nós não estamos a associar o quarto ao sono, estamos a associar o sono e a mais dessa quantidade de coisas. Portanto, a orientação é que o quarto tem que ser para dormir, não é? Esse é um deles. Depois há técnicas de relaxamento, e são coisas mesmo realmente muito eficazes. Mudar comportamentos é muito difícil, requer paciência, mas de facto, quando é feito, o controle é muito eficaz. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não querem passar por esta fase, querem resultados rápidos. E isso, de facto, é com a medicação, mas de facto não é o mais indicado. E muitas vezes, claro que tem que se usar a terapia cognitiva comportamental com a medicação, mas sempre sob orientação médica. Portanto, estar a dar medicamentos sem perceber o que é que se passa, sou totalmente contra isso. Sou mais de ir a uma consulta, fazer exames se o médico achar que é necessário, e orientar as coisas de outra forma, porque muito da insónia é mudanças também comportamentais e muito de relação que temos com o sono.
E muitas vezes um bom diagnóstico faz toda a diferença. Lá está a perceber porque nós estamos a dormir mal, faz com que consigamos... Há uma analogia muito boa, que é uma torneira que está aberta e tu vês um senhor que está a esfregar a casa toda, mas em vez de fechar a torneira está ali tipo a limpar, vai estar a limpar eternamente, não é?
É mesmo claro, isso, claro. E portanto há pessoas, não é, que consomem benzodiazepinas que supostamente seriam para um tratamento agudo e consomem quase a vida inteira.
É um grande problema, porque depois tem impacto na memória, na função do dia-a-dia, mesmo no risco de acidentes rodoviários, há uma data de coisas. E faz sentido, eu sou toda a favor de medicação de forma pontual quando há indicação para tal, mas não é uma solução a longo prazo, ainda para mais quando hoje em dia nós temos pessoas nos 20 e nos 30 já com insónias, não é? Imagina fazeres ad eterno.
Sim, e com o médico especialista, com a competência em medicina do sono, aquilo que ele vai fazer é, de facto, reduzir a medicação quando ela está perpetuada ao máximo para que a pessoa consiga, continuar a funcionar. O que acontece muitas vezes, em consulta dos médicos como trabalhamos, é que as pessoas já vêm ultramedicadas e é muito mais difícil depois atuar nessas situações, não é? Porque tem que ser uma retirada pontual, ao mesmo tempo que também vamos ajustando certos comportamentos e certas crenças que há em relação ao sono.
Para acabar e para não estarmos aqui muito mais tempo, queria-vos fazer duas perguntas. A primeira é, eu sei que vocês têm um diário do sono, que é uma coisa que eu acho super interessante, porque lá está, aborda muito mais esta coisa dos comportamentos. Qual é o papel de um diário do sono e de que forma é que o diário do sono que vocês têm, que aliás é o único que eu conheço assim disponibilizado e vendido cá em Portugal?
Até porque é mesmo único, pelo menos que nós saibamos.
Então, um diário de sono é, no fundo, um diário como toda a gente conhece, mas neste caso direcionado para tudo o que são comportamentos e fatores relacionados com o sono. No fundo, o que nós vamos fazendo é diariamente ir registando os nossos padrões de sono, portanto, a que horas é que nos deitamos, a que horas é que nos levantamos, mas tudo o que está à volta disso. Portanto, quantos cafés bebemos, por exemplo, ou a que horas, quando é que fizemos exercício naquele dia e a que horas, se tomamos medicação. E depois, no final de uma semana ou 2 semanas, vamos começar a perceber: ah, neste dia eu dormi mal e bebi café. Pronto, isto é uma coisa muito simplista. Às vezes podemos não conseguir logo ver associações, mas às vezes as pessoas estão a fazer coisas que já é hábito, nem pensam, estamos só a fazer. E depois, quando vamos olhar para as tabelas, é óbvio que há ali associações, ou por exemplo, nos fins de semana, deito-me tardíssimo, ou durmo muito mais horas, porque estou claramente privado durante a semana. Ou seja, no fundo, o diário vai-nos permitir ter mais consciência dos comportamentos que temos, dos nossos hábitos e horários de sono, e depois tirar conclusões a partir daí e fazer mudanças a partir daí, porque eu acho que a primeira coisa é termos consciência do que estamos a fazer.
E às vezes até percebes que dormes muitas noites muito mal e nem tinhas essa noção. Eu acho, o meu sonho.
Ou o contrário, ou muito bem,
Sim.
ou até durmo melhor do que eu acho, porque às vezes também há o inverso.
Imaginem um mundo em que o SNS usa o vosso diário como ferramenta terapêutica. Eu adorava, mas acho que ainda falta
Uau!
um bocadinho.
Nós também.
Mas é verdade, mas sabem que,
Sim.
imaginem eu poder, numa consulta em que uma pessoa me diz que é normal, dizer, ok, então vamos. Porque é quase uma ferramenta de trabalho, não é? Dizer, ok, então vamos preencher aqui, vamos usar isto aqui
Sim.
durante um mês para depois orarmos os dois em conjunto e perceber o que é que se pode fazer. E acho que isto é uma forma perfeita de começar a abordagem sobre o sono e sobre a insónia, especialmente quando a pessoa de facto sente que tem um impacto no dia a dia.
Completamente. E especialmente para vocês que têm, pronto, poucos no SNS, poucas ferramentas e pouco acesso, acho que é uma ferramenta super barata, não custa nada, super fácil e que
Como é que as pessoas compram? Podem comprar no site?
podem comprar no site www.tomalesono.com, ou por mensagem no Instagram, nós também respondemos. E depois temos outras coisas no diário, mas no fundo a
Também vão
essência
dando alguma informação, não
é
é?
termos algumas
É isso.
informações.
Sim, para as pessoas perceberem o porquê, não é? Que às vezes só dar dicas sem explicar não entra na cabeça das pessoas, não é? Nós dizemos uma coisa, faz só por fazer, portanto não funciona.
Nós estamos todas de acordo, não é? Que às vezes dar informação mais do que estar a dizer faz isto, faz aquilo, funciona melhor e a longo prazo é o que faz a diferença. É
Sim.
dar informação e não dar diretrizes, ou, não é? Porque isso já temos tantas normas há tanto tempo e as
Exato.
coisas não estão a mudar, portanto. E acima de tudo porque as escolhas são pessoais, não é? Lá está, toda a gente sabe que fumar mata, mas
Completamente.
há pessoas que querem fumar e há pessoas que não querem. Agora, não podem achar que fumar faz bem, têm de saber que fumar tem implicações e tem riscos. E acho que é um bocadinho esse o trabalho que nós vamos fazendo. Olhem, para acabar, e nós falamos sempre, estamos aqui, uns mitos assim rápidos e umas perguntas que nos fizeram, assim para responder rápido e acabar, pode ser? Desculpem. Então, beber um copinho de vinho para adormecer, sim ou não?
As bebidas alcoólicas, o que fazem, sendo pessoas do sistema nervoso central, não é? Fazem com que o adormecimento seja mais rápido. O que acontece é que depois vão fragmentar e estragar muito o nosso sono. Portanto, vamos ter vários despertares e vão diminuir uma fase extremamente importante, que é a fase REM do sono, que no fundo é uma fase muito importante para o nosso controle emocional. E portanto, quando acordamos depois de uma noite de copos, nunca estamos restabelecidos, certo? Então, não faz bem.
E as cestas? Sim, não? Porque a mim até me fazia algum sentido, porque eu pensava, sim, se não estás a dormir, pelo menos compensa e dormes um bocadinho mais. Mas não é a mesma coisa dormir uma cesta do que dormir uma noite inteira, não é?
Sim, as cestas são ótimas para quem se sente bem a fazê-las. Para quem não, mais vale não fazer. E depois, especialmente porque este episódio é sobre a insónia, pessoas com insónia habitualmente não se recomenda fazer cesta,
Ok.
porque lá estávamos depois estragar o sono da noite. Portanto, se já está a ter dificuldade à noite, é melhor não irmos diminuir a pressão do sono naquela sesta para termos pressão depois à noite. Mas sim, são ótimas para quem as consegue fazer, dão-nos todos os benefícios que o sono nos dá, portanto, mesmo sestas, normalmente o que se aconselha são aquelas power naps, portanto, sestas rápidas, no máximo de 20 minutos, e já nos vão dar muito mais depois energia, muito mais depois somos muito mais produtivos, memorizamos aquilo que estávamos a fazer antes, mas também há pessoas que se sentem mal depois disso, mas também muitas porque fazem a sesta mal, portanto prolongam a sesta e depois acordam já em sono profundo, okay, assim meio zonzas, irritáveis. Portanto, as sestas são curtas, mas quem não as gosta de fazer também, não as faça.
E estes relógios agora que estão super na moda, aliás, agora até já o iPhone vê isto, o sono profundo e sono leve, isto é mesmo possível eles conseguirem perceber, ou é uma coisa que não vale a pena estarmos a orar e só nos deixa mais ansiosos?
Assim, eu acho muito difícil um gadget que não mede as ondas cerebrais saber se eu estou em sono profundo ou em REM. Eu acho que eles, assim, não deixam de ser importantes, nem que seja. Se não forem usados de uma forma obsessiva, onde a pessoa diz não dormi, não dormi, não dormi, portanto, e estar sempre a ver o que é que aconteceu, e neste dia tive menos 1% de REM, será que isto me faz mal? Não usar desta forma, mas eu acho que são importantes, por exemplo, para ver que a pessoa ressona. É uma coisa que pode perfeitamente medir, porque tem sensores e pode medir que a pessoa ressona, ou uma pessoa já tem um diagnóstico e até o utiliza um bocadinho como coadjuvante do tratamento, ver mais ou menos como é que estão a correr as noites e se não estão a sair fora do padrão em relação àquilo que eu estou a fazer. Portanto, usados de forma consciente e moderada, sem as pessoas pensarem que vai substituir uma consulta do sono quando alguma coisa não está bem. Portanto, eu acho que a mensagem é sempre que alguma coisa não está bem, ir a uma consulta com o médico, o especialista em sono. Mas se forem usados assim, sei lá, de ânimo mais leve, e até por curiosidade, às vezes até é bom, porque há muitas pessoas que ficam curiosas em relação ao sono por causa deste tipo de gadgets.
Para acabar aqui, muito obrigada por terem vindo, aprendi imenso. Vale a pena seguir as vossas páginas, não é? Vocês estão continuamente a fazer trabalho e isto do diário do sono, eu acho que é um excelente exemplo de como fazem mesmo diferença. Por isso, obrigada e continuem com o vosso
trabalho. Obrigada, Margarida.
Que eu estou aqui na primeira fila a ver e a gostar muito de tudo. E isto, quiserem deixar assim uma última dica sobre o sono, aquilo que vocês dirão, se a pessoa levar uma coisa deste podcast que seja a mais importante, e acabamos assim. É difícil, não é? Estas perguntas assim.
Bruna, estou a contar contigo, Bruna.
É, sim, tem um podcast de uma hora para ouvir, não é? Mas...
Não, eu diria que é estarem atentos também ao que o corpo diz e estarem atentos ao sono. E, portanto, nós conseguimos, ou seja, nós somos conhecemos o nosso sono melhor que ninguém e vamos estar aptos para perceber se alguma coisa estiver mal, basta estarmos atentos. E também relativizar se tivermos uma noite pior do que outra. Portanto, às vezes também há aquelas pessoas que são muito obsessivas, como a Sofia há pouco dizia. Portanto, toda a gente tem uma noite má de vez em quando, isso varia muito consoante as experiências e os dias que temos, portanto relativizar também, mas estar atento e procurar uma consulta caso notem alguma coisa, sim.
Eu diria que o sono não cura tudo, mas quase, portanto na dúvida.
Pois, mas é que diz o teu mal é sono, não é?
Exatamente.
Muito obrigada, meninas. E pronto, olha, sempre quiserem ficar com vocês,
obrigada
por me terem ajudado aqui neste episódio.
Obrigada
por me ter
convidado, querida mesmo. E
obrigada,
parabéns.
Igualmente.
Obrigada.
Obrigada.